Eu vou pedir para o Nelson ler uma passagem, que eu estou com a garganta um pouco ruim essa noite. Eu estava pensando em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 19. Por favor, Nelson.
2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância.
Obrigado. Talvez alguém esteja pensando, puxa, mas eu já li tantas vezes essa história. O que mais pode sair dessa história? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é um tesouro o qual nós vamos cavando e cada vez nós podemos tirar coisas preciosas daqui. E então quando nós lemos algo, muitos podem pensar, puxa vida, outra vez falar dessa história, a mesma história. Eu estava pensando justamente naquilo que Paulo escreveu, e por favor, Nelson, Filipenses capítulo 3, versículo 1.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
As mesmas coisas. Nós vemos que nesse mundo moderno, as pessoas estão sempre atrás de novidades, querendo saber algo novo. Mas nas coisas do Senhor, nós sabemos que ela não muda. A Bíblia está aqui por longos tempos. Nós vemos que vários escritores, muitas vezes, escrevem livros e depois de um certo tempo, ele já não concorda mais com aquilo que ele acabou escrevendo. E ele já escreve uma nova coisa, porque vai mudando. Muda os tempos, muda todas as coisas. Mas esse velho livro, ele não muda. Ele está aqui pendurando por todo esse tempo. E aqui o Senhor nos revela algo muito precioso. Nós vemos aqui nessa história desse Naamã, que fala da lepra, e nós sabemos que a lepra é uma figura do pecado. Embora esse homem com essa posição que ele tinha, ele não adiantava nada aquelas vestes que ele pudesse usar, mas ele era um leproso. E eu estava pensando justamente nessa menina, essa serva, o qual ele trouxe de Israel, e ela estava cativa ali. E é muito interessante porque nós vemos que essa menina, ela teve compaixão de ver o seu senhor naquela condição. E ela, na palavra de Deus, não é dita o nome dela. Apenas fala que era uma menina. E o que ela faz? Ela fala para que ele fosse enviado lá para Israel, que ali havia profeta que poderia curá-lo. E o que eu achei interessante também é que ela não disse, olha, se ele for lá para Israel e ele procurar Eliseu, ele certamente vai curar dessa lepra. Ela não falou. Ela só apenas falou que havia profeta. Então, essa menina sem nome, ela também não disse o nome de Eliseu. E aqui nós vemos que o Senhor usa várias pessoas aqui nesse processo para enviar esse Naamã leproso para poder curá-lo. E nós sabemos que o Senhor tem prazer em usar qualquer um de nós. Muitas vezes nós estamos num tipo de emprego que nós não gostamos, né? E reclamamos disso. Ou nós estamos numa escola e reclamamos também do lugar. Mas nós temos que pensar que o Senhor tem algo para poder nos usar aonde Ele coloca, porque nós somos luz para esse mundo de trevas. E aqui, essa menina, ela teria toda razão em reclamar e falar: puxa vida, Ele está pagando por aquilo que Ele fez comigo. Eu estou aqui presa, serva, e Deus está castigando esse homem. Mas ela não fez isso. Ela usou de compaixão. E é isso que o Senhor usa com o pecador. Ele tem compaixão do pecador. Nós vemos que, numa ocasião, nós vemos que João e Tiago, quando o Senhor não foi recebido, eles queriam que pedir ao Senhor, quer que oremos para que caia fogo do céu e consuma. O Senhor fala: vocês não sabem que espírito sois. Porque o Filho do Homem veio salvar pecadores. Então aqui o Senhor usa essa menina, o qual nós vemos que não é citado o nome dela. E Ele também usa a esposa desse Naamã, e é ela que vai falar para Naamã sobre aquilo que a menina disse. Então são várias pessoas que o Senhor usou nesse processo, para levar Naamã até ali Eliseu. Tem um versículo, podemos ler em 1 Coríntios, por favor, Nelson. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 9.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
Então nós somos cooperadores de Deus. Então aqui nessa passagem que nós vemos, Deus usa essa menina para transmitir a esposa de Naamã. Nós vemos que Deus usa esse rei da Síria para que envie Naamã até o rei de Israel. Uma coisa interessante que nós vemos que esse rei da Síria, ele pensou que ele poderia enviar Naamã até lá e ser uma coisa entre governos ali e eles se acertarem dessas coisas. Então nós vemos que quando é enviado Naamã até o rei de Israel, o que ele faz? Nós vemos que ele rasga a sua roupa, né? Versículo 6.
E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra.
7 também, por favor.
E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim.
Então nós vemos que de nada adiantou ele ir até esse rei. Eles estavam tentando resolver as coisas entre governos, né? Mandando presente e as coisas resolver dessa maneira. Mas nós vemos que, embora o profeta Eliseu vivesse ali, ele não reconhecia Eliseu como profeta e ele faz dessa maneira. E o versículo 8, por favor, Nelson.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel.
Nós vemos que, embora Naamã tivesse ido até ali Israel, nós vemos em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 27, Nelson, por favor.
E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio.
Então nós vemos que Deus usando várias pessoas aqui para conduzir esse leproso. Ele usou essa menina sem nome, uma. Nós vemos que ele usou a esposa de Naamã, duas. Ele usou esse rei sírio, três. Ele usou o rei de Israel, quatro. Ele usou Eliseu. Ele usou também os servos de Eliseu. E também usou aquele que Eliseu havia enviado. Sete pessoas nesse processo. E assim nós vemos que todos esses contribuíram de uma certa forma, mas a cura era somente por Deus. Então, nós somos cooperadores. Nós podemos aqui fazer o quê? Anunciar, enviar, e é Deus que faz a obra. Isso que é interessante. E assim, nós podemos fazer esse trabalho em todo lugar onde o Senhor tem nos colocado. Quantas oportunidades o Senhor tem muitas vezes colocado em nossas mãos. E muitas vezes nós calamos e não queremos falar. E aqui nós vemos que esses servos desse Naamã foi usado também. Porque Naamã, ele veio conjecturando a maneira como Eliseu poderia curá-lo. Ele pensa, eu pensei que ele ia passar a mão na ferida, que ele ia clamar a Deus, que ele ia fazer assim, fazer assado. E não foi nada disso. Eliseu nem saiu para recebê-lo. Mandou o seu servo avisar do que ele deveria fazer. E assim também, hoje, da mesma forma, o Senhor, ele não usa anjos para trazer o Evangelho. Ele usa homens, cada um de nós. Nós vemos que alguém poderia dizer, mas você disse que somos cooperadores de Deus. Mas essas pessoas, a maioria delas, eram descrentes. Sim, mas que importa? Se o Senhor, numa ocasião que ele quis repreender a Balaão, não havia ninguém. Quem ele usou? Uma mula? Então o Senhor pode usar qualquer coisa que ele quiser. Assim como ele fez também com o rei do Egito, ele diz, foi para isso que eu te levantei, para mostrar em ti, né, a minha grandeza. Então, Deus está no controle. Ele está usando pessoas para trazer esse evangelho da graça. E aqui nós vemos que esse homem ficou conjecturando dessa forma. Mas era algo simples. Vai, desce no Rio Jordão sete vezes e ficará limpo. Ficou. Por duas vezes ele queria voltar. Mas nós vemos que os seus servos chegaram a ele e falaram: meu pai, se ele pedisse algo difícil, você não faria? Pois vai lá e mergulha 7 vezes. E eu acho que ele foi até de uma maneira assim: eu vou provar para eles que eles estão errados. E mergulha 1, mergulha 2, 3, 4, 5, 6. Eu creio que na sexta vez foi que perda de tempo. Mas era na 7ª vez. 7 pessoas usadas. Então, 7 nós sabemos que é um número de perfeição do Senhor. O Senhor fez o mundo, 6 dias, no 7º ele descansou. O Senhor falou para Josué que eles deveriam rodear os muros de Jericó por 7 dias também. Então nós vemos que a ordem do Senhor, ela é correta. Tinha que ser daquela forma. De nada adiantava ele mergulhar nesses rios que eles achavam que era melhor, Abana e Farfar. Tinha que ser ali. E o rio é uma figura da morte, né? Então nós vemos que é morte com Cristo. E levantando. Então agora esse homem já mergulhando pela 7ª vez e saindo limpo ali. Nós vemos que milagre. E quantas pessoas foram envolvidas. Mas quem fez a obra foi o Senhor. Então esse versículo que fala aqui que nós somos cooperadores. E realmente nós somos cooperadores. Nós podemos e temos o privilégio de falar desse evangelho da graça a todos que estão ao nosso redor. Mas quantas vezes nós temos que confessar que nós falhamos isso, nós falhamos com nossos familiares, nós falhamos no nosso trabalho, nós falhamos na escola. Por quê? Porque nós queremos ser iguais a essas pessoas. Muitas vezes nós nos envergonhamos de falar que somos cristãos. E por isso nós vemos que nós falhamos e o Senhor muitas vezes tem que levantar uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Mas o Senhor está na direção. O Senhor está sempre ali no controle de todas as coisas. E nós vemos aqui que agora que esse homem foi curado dessa lepra, é uma coisa muito interessante que ele fala aqui. É, versículo 14. Por favor, Nelson.
Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
O 15 também, Nelson, por favor.
Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo.
E o 16...
Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou.
Então nós vemos que esse é o evangelho da graça de Deus. Nós vemos que esse homem, ele veio com um tesouro para ser curado da sua lepra. E ele teve que voltar para trás com todo o seu tesouro novamente para a Síria. E aqui nós fico imaginando, se esse homem tivesse pago algo por essa cura, certamente ele iria falar: puxa, eu fui lá para Israel, mas sabe quanto eu paguei para me curar dessa lepra? Isso aí não estaria ao alcance de muitos, né? Mas nós vemos que ali foi graça. E hoje o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça de Deus. Mas nós sabemos que o inimigo, ele não cansa E ele quer sempre atrapalhar a graça de Deus. Ele sempre quer levantar pessoas que possam, numa certa ocasião, tirar vantagem dessas coisas. E assim nós vemos que, eu achei interessante, porque esse homem agora, quando Eliseu recusou de receber algo dele, o que ele pede? Versículo 17, Nelson, por favor.
E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
E por favor, o 18 e o 19.
Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância.
Eu achei tão bonito esse versículo 19, porque Eliseu fala para ele: vai em paz. Eliseu não falou: poxa, mas agora você não pode mais fazer isso. Agora que você já é uma pessoa transformada, agora você tem que fazer assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e começar com regras para essa pessoa. Mas Eliseu não fez isso, porque a consciência dele estava tocando. Ele pediu um jugo de terra porque ele queria oferecer somente para Deus ali. Ele reconhecia que Deus somente era verdadeiro ali. E pedindo perdão, porque ele teria que entrar com o rei. Ele era submisso ao rei. Ele tinha que entrar e ficar de mãos dadas com o rei diante de Rimon. Mas Eliseu não fala nada disso. Não, você não pode agora. Agora você tem que fazer assim, você tem que fazer. Imagine você pegar uma pessoa recém-convertida e você querer moldar essa pessoa. Fala: não, mas agora você... Puxa vida, estou com 40 anos de convertido até hoje. O senhor está trabalhando e tirando coisas de mim. Sabe, coisa que eu me envergonho. E às vezes, até incrédulo, o Senhor usa para nos admoestar. Fala: viu, olha, crente não pode fazer isso, não. Né? E a gente fica envergonhado. E acontece com qualquer um de nós. Porque o mundo está de olho em nós. Nós pensamos que, ninguém vai perceber. Percebe, sim. Então, é muito interessante isso. Vai em paz. Aquele que começou a obra em nós, ele é suficiente para terminar a obra. Ele está nos lapidando. Eu penso em Jacó, o trabalho que Jacó deu para o Senhor. O Senhor falando que ia fazer tanta coisa para Jacó, prometendo tanta coisa, e ele lá, usando de astúcia, desde o seu nascimento, ele já começou a usurpar, desde o teu nascimento. E o Senhor precisou ferir Jacó na coxa. O Senhor precisou trabalhar duro com Jacó. E ele está trabalhando também com cada um de nós. Embora às vezes nós não percebemos, mas ele está nos moldando. Porque o Senhor não desiste de nós. Se ele nos escolheu, ele vai trabalhar, ele vai nos moldar, com certeza. Então, se tiver alguém aqui nessa sala que ainda não conhece o Senhor, olha, dobra seu joelho e confessa o Senhor como ele ser o seu Salvador e deixa ele fazer a obra. Não fique colocando regras na sua vida, porque isso não funciona. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos que a caminhada que esse Naamã teve para chegar até Israel foi em torno de 180, 200 quilômetros, ou seja, 4, 5 dias de caminhada. E hoje, pela graça de Deus, ninguém precisa fazer isso. Hoje você está aqui sentado confortavelmente, ouvindo a palavra do Senhor, e você pode sair daqui com uma vida nova e saber, falar, puxa vida, eu sou salvo. O Senhor está fazendo uma obra em mim. Estava pensando em Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, acorrentados, com os pés amarrados entre troncos. A prisão daquele tempo não era como nessa prisão que nós temos hoje, com televisão e com visitas íntimas, com todo esse tipo de coisa. Era onde se colocava os pés sobre o tronco e cruzavam um pé em cima do outro e a pessoa ficava ali com muito tormento ali. E eles estavam cantando ao Senhor. Paulo e Silas poderiam pensar, falar, puxa vida, nós, com tudo que nós temos, por que que o Senhor permitiu de a gente estar aqui nessa prisão? O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Havia um carcereiro ali que o Senhor queria salvar. E ali nós vemos que as portas da prisão se abrem, nós vemos que quando uma pessoa que estava prisioneira pudesse fugir, nós vemos que essa pessoa que estava olhando, ela seria sentenciada e ela morria no lugar. E assim nós vemos que esse homem tentou se matar e Paulo disse, não faz nenhum mal, que estamos todos aqui. E ele diz, Senhor, pede luz primeiro. Luz é a palavra de Deus. Pede luz. Ele falou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então nós vemos que o Senhor tem prazer em salvar pecadores. Então, essa história de Naamã, ela é muito interessante. Mas como eu disse, o inimigo sempre vai querer atrapalhar. Nós não lemos sobre essa segunda parte que fala de Geazi, que era o servo de Eliseu. Um homem que foi usado ali por Deus também. Nós vemos que no caso da Sunamita, ele deu a sugestão para Eliseu, que ela não tinha filho, né? E assim mesmo, ele tinha uma ganância no seu coração. E ele pensou, falou, puxa vida, eu não vou deixar escapar essa oportunidade. E ele vai atrás de Naamã. Ele estraga a graça de Deus ali. Nós vemos que ele fala que ia chegar uns, ainda usa dessa forma. Vai vir uns profetas ali e eu vim atrás para ver se pode arrumar alguma coisa, algum dinheiro e tal. E Naamã acaba dando dinheiro para ele e ele volta. E nós vemos que Eliseu sabia de tudo isso. E no fim a lepra de Naamã cai sobre ele e toda a sua família. Ele acabou estragando ali a graça de Deus, porque Naamã havia saído sem pagar nada. Mas a ganância desse servo fez com que fosse atrás e recebesse esse dinheiro. E assim nós vemos, nós recebemos de graça. E de graça nós estamos falando do Evangelho. Nós sabemos que hoje, nesse mundo, nessa cristandade, há esse tipo de negociação, onde se pede às pessoas que ela tem tudo que ela tem, que elas vendam coisas e dê para a igreja, sabe? E não é assim que funcionam as coisas de Deus. Nós vemos que Deus é um Deus de graça, Ele quer salvar pecadores. E assim, esse Naamã, ele foi livre dessa lepra. Por quê? Ele não pagou nada por isso. Mas o inimigo ainda sempre está à espreita, querendo estragar a obra de Deus. Nós podemos dar graças porque hoje nós pudemos ler sobre essas pessoas das quais o Senhor tem prazer de usar, embora muitas vezes incrédulo, não importa, como nós falamos. Se o Senhor usou até uma mula para repreender Balaão, ele pode usar qualquer um de nós. Podemos dar graças também pela palavra.